Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje diz respeito à ética e tem como título O que você vê, meu filho? E vamos ao texto, a um livro, eu recomendo a leitura desse livro, é um livro muito bonito, Ética para os Meus Pais, é o título desta obra. Yves de La Taye é um dos nossos pensadores, um dos nossos pesquisadores. O Yves, ele é especialista em psicologia moral, e ele trabalha no Instituto de Psicologia da USP, São Paulo. Ele tem vários textos muito bonitos publicados, sempre trabalhando a questão da ética, da moral. Por exemplo, uma das obras que eu recomendo a leitura, além dessa que vamos trabalhar hoje, é Nos Labirintos da Moral. Essa obra ele escreveu junto com o Cortella. Mas ele tem várias outras obras, tem as Dimensões Intelectuais Afetivas. Essa, se eu não me engano, é pela Arte Média. Foi aquela obra que recebeu o Prêmio Jabuti. Entre outras obras. Este pensador tem uma contribuição muito bonita nessa área e ele convida a pensar sobre temas importantes. É usual que quando se considera elementos relacionados à ética, não apenas a elementos ligados à ética, nos nossos dias ainda nos alcança essa questão epistemológica na qual, quando vamos falar de ética, parece que sempre é um professor, que sempre é um orientador, sempre é um pai que vai trabalhar isso em direção a um filho. Pois o Yves de La Taye, ele acha que o caminho inverso é muito importante também. E nesse caminho inverso, na qual o filho ensina para o pai, há um encontro. Vocês vão ver no livro agora, não é um elemento excludente no qual há um tom professoral de um filho demonstrando para um pai os elementos morais, os elementos éticos. E, aliás, o Yves, ele faz uma separação bem concreta entre os elementos éticos e morais. Muito bem, mas vamos diretamente à obra. Ela traz várias lições muito bonitas, importantes. Eu agradeço àqueles que chegaram no horário e foi colocado para vocês no chat, como sempre, pontualmente às 18 horas, o tema, o autor, a obra, para que vocês possam procurar. Todos os dias trabalharemos um autor, todos os dias trabalharemos um livro, enquanto tivermos as nossas histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias. Eu vou iniciar o livro do Yves de La Taye numa parte muito avançada, que é quando a professora, chamada Ninha, convida para ir à escola conversar com os alunos um filósofo. E as coisas não se passam muito bem, a diretora fica um pouco sem jeito, a própria professora em alguns momentos, porque o filósofo que vai até lá, ele questiona muitas coisas, ele trabalha com vários elementos ali que às vezes causam um incômodo, causam um certo atrapalho. Então, a professora Ninha diz, eu apresento a vocês o professor, o filósofo Frederico Vicky. Ele é um pensador e já escreveu muitos livros. Quais livros? Perguntou um dos meninos. E aí a professora diz, ah, que bom que você teve essa curiosidade. Ele escreveu o Jabuti, As Paixões, um ensaio sobre a paciência. E aí ela começa a citar para as crianças as muitas obras que o professor Frederico escreveu. Lá pelas tantas, ela explica para as crianças que a iniciativa foi toda dela. de trazer o professor Frederico, que é um filósofo, para conversar com as crianças. E aí ela pergunta, ela faz a primeira pergunta, dizendo para ele falar às crianças o que seria a filosofia. E ele diz que a filosofia é se espantar com a vida. As crianças acham muito esquisita a resposta, ainda mais porque ele responde para as crianças olhando para o teto. Então elas ficam admiradas com a natureza da resposta e a maneira como ele faz isso. Muito bem. Em seguida, a conversa prossegue, eles falam sobre muitas coisas, a conversa é truncada. Ele fala sobre medo, ele fala sobre vários elementos éticos, procurando se ambientar com as crianças e elas com ele. A conversação é truncada no início, até que as crianças começam a se soltar. E uma das crianças diz assim para ele: eu acho que os adultos mentem muito, e isso é muito estranho. Quando essa criança diz isso, que os adultos mentem muito, ele observa e diz para ela: que interessante, e por que que você acha isso, que os adultos mentem muito? Aí ele diz: ah, sei lá, eu percebi que o papai e a mamãe, são crianças bem pequenas com quem ele está conversando, então ele diz: eu percebi que o papai e a mamãe, quando não querem fazer alguma coisa, nunca dizem que não querem, mas falam que não podem fazer, que estão ocupados, que não têm tempo, coisas assim. E isso é mentira, não é? Tomás, como pode falar dos seus pais assim? Perguntou a professora Aninha. Tomás é o personagem do livro. É o menino que, desde o início do livro, ele é um dos protagonistas. E aí, quando ela pergunta isso para o menino, né, como é que ele pode falar isso em público, diante de todos ali presentes, que os pais dele mentem muito. Só que os outros meninos e meninas apoiam, não é? Um deles, o Renato, pega e diz: eu sempre escuto meu pai falar que, se você puder não declarar alguma coisa para o imposto, é melhor não declarar. E isso também é uma mentirinha, eu acho. Também acho, falou o Alan. Meu pai diz a mesma coisa, e a mamãe um dia me falou para falar para a escola que eu tinha tido febre, para explicar por que eu não tinha feito uma lição. Mas eu não tinha tido febre, eu tinha jogado futebol, marquei 3 gols. Bom, aí as crianças entram numa conversação entre elas. Minha mãe, diz uma menina, quando encontra minha tia, diz que é um prazer vê-la, lembrou-se Marta. Mas isso é mentira, porque minha mãe sempre fala mal dela lá em casa. E eu também tenho um exemplo, ergueu o braço Joaquim. Às vezes, quando toco o telefone, meu pai manda eu dizer que ele não está em casa. E ele está. Isso é que nem meu pai, disse a Fernanda. Ele guia muito rápido, mas quando tem radar, ele pisa no freio. Então, eu acho que ele está mentindo para o radar, ou não está. Bem, a diretora estava na porta vendo essa cena toda. E ela, como ela só pegou essa cena, ela achou que estavam achincalhando os pais e ela fez uma intervenção imediatamente, né? Ela fala: a gente deu mais exemplos de mentira dos adultos e o Frederico sempre falava que interessante, muito interessante. Quando eles olham para a porta, está a diretora e mais 2 professoras ali. Aninha, diz a diretora Ruth para ela, você deveria ter nos avisado que convidaria essa autoridade em psicologia. Não, em filosofia, explicou Aninha. Claro, em filosofia. O professor Frederico Wick. É uma honra tê-lo entre nós, professor. Adoramos filosofia e sabemos que seus livros são relevantes. E de qual livro a senhora gostou mais? Perguntou o Frederico. E Ruth ficou sem graça. Resolveu mentir também. Eu comprei vários, mas ainda não tive tempo de ler, porque a escola não me dá folga. As professoras foram então sentar no fundo da sala, mas a Ruth ficou na frente, no lugar de Leonardo, que teve de se sentar no chão. Daí a conversa então prosseguiu para outros caminhos. Eles então começaram a falar sobre o tal do espanto. Nessa parte avançada da obra, nós temos a impressão de que ética, moral, esses elementos são recursos que nós tratamos teoricamente, do ponto de vista de livros, de textos, de especialistas no assunto, e examinamos leis, normas, preceitos. Só que para evitar esses elementos, esses caminhos, o autor, este especialista na área, Yves de La Taye, em sua obra Ética para os Pais, ele mostra uma outra coisa muito diferente. Agora vocês vão ver tudo isso que nós acabamos de ver, mas no tecido vivo dos elementos, não assim como nós examinamos. Querem ver como é que é isso na prática? No dia a dia, no cotidiano das crianças? Como é que elas chegam a essas conclusões? Para o autor, nós temos um problema grave. Precisamos falar sobre ética, sobre moral nas escolas, nas famílias, em casa. Falar sobre o que já é falado, só que o que é falado, na realidade, é dito por demonstração. Nós pais, nós avós, estamos falando com as nossas crianças por demonstração e por contradições muito sérias. Vejam um elemento. Então a família ia ao cinema, a família do Tomás ia ao cinema, de carro. E ele começa a nos contar o que aconteceu ali. Vejam como ele faz essa construção existencial. Ontem a gente foi ao cinema de carro. Em qualquer lugar que a gente sempre vai de carro. E ainda bem, porque o papai adora seu 4.4 turbo alto preto que ele comprou no ano passado. Como de costume, demorou um pouco para ele tirar o 4.4 turbo alto e preto da garagem, porque ela é muito estreita e ele já raspou uma vez o enorme retrovisor direito e xingou o arquiteto que é incapaz de prever o futuro. Aí ele diz que antes disso eles tinham um Gol 1000 e que o pai, depois de muito tempo, comprou esse carro, ele tinha o maior orgulho desse carro e que ele resolveu nem contar para o pai que um amiguinho dele, lá da escola, o pai desse amiguinho tinha comprado um outro carro, ainda muito melhor que o pai dele. Ele descreve que as abas laterais são retráteis, os espelhos laterais, retrovisores, que há um platinado muito mais bonito, né, que ilumina as laterais do carro, etc. Ele achou melhor não contar, porque ele já percebeu que o pai ficaria chateado, dado o orgulho comparativo de se mostrar para os outros com aquilo. Viram como é que isso se expressa na vida? Lá adiante, a criança apenas já fala que ela não acredita mais no que o pai e a mãe diz. Ah, eu te dou depois, eu te compro depois, eu te levo depois, eu faço depois. Além disso, eles veem a criança todo o tempo fazendo, os pais, aliás, não as crianças, né? Fazendo vários elementos de torções existenciais. Prosseguindo o trabalho, então, a criança, quando ela chega naquela história de meus pais mentem e tudo mais, já é um momento avançado de não acreditar mais nos pais, mas também é um momento avançado porque a criança agora já repete em vários casos padrões. Então, ela mesma muitas vezes vai se sentir desconfortável por dizer meu pai mente quando ela agora também mente. E isso gera, em alguns casos, confusões na criança. Aqui, no início, ele começa a contar. Então, vejam, ele já não conta para o pai, ele já não fala. Ele está dizendo que o pai fica cuidando do carro e quer se exibir com o carro para as pessoas, o que ele acha que é uma bobagem, o menino, Tomás. Mas ele, Tomás, já também não conta para o pai as coisas. Sabendo a verdade, ele omite. E isso não vai ajudar o pai dele em nada. Vejam, já é uma fase em que a criança terá que estruturar isso de alguma maneira na cabeça dela. para seguir no mundo, para viver na nossa sociedade, para participar disso que, em princípio, ela condena, mas que depois ela vai, provavelmente, colaborar para esparramar. Então não há saída? Não há alternativa? Bem, vamos prosseguir e ver o que acontece. Então eles vão para o cinema, a Júlia, que é a irmã dele, entra, é a última, entra no carro, entra com fones de ouvidos, no iPod dela, mal conversa com eles, ele diz que ela tem 16 anos, eles sentam atrás, e ele diz que o pai dele, quando tinha o Gol 1000, se portava de um jeito no carro, que agora é outra pessoa dentro do carro. Ele coloca óculos escuros e diz que faz várias coisas por segurança, e o menino olha pelo vidro muito escuro do carro e não entende que segurança é essa. Ele diz que ninguém vê do lado de fora para dentro o que está acontecendo. Imediatamente o pai dele exclama: "O trânsito é uma guerra", diz ele, e o carro começa a avançar. O primeiro inimigo que encontramos foi um Monza muito velho e muito baixo, cheio de homens, que andava bem devagar pelas ruas do condomínio onde a gente mora. Aí ele apresenta o condomínio, que é o Colibri Park, e fala do vô Chico, o vô dele, que está por ali, por perto sempre, e fala que demoraram muito para sair, porque aquele carro, aquele Monza velho, ficou na frente, e o pai dele todo o tempo reclamando, dizendo que não podia se dirigir tão devagar, disse que aquele Monza era uma peça de museu. E o Tomás diz: "A paciência do meu pai acabou. Daí o 4.4 turbo buzinou, rugiu, ultrapassou a peça de museu. Mas não adiantou muito, porque a gente já estava chegando à portaria onde ficam outros guardas, escondidos atrás de vidros escuros, que gostam de perguntar nome das pessoas estranhas e falar ao microfone. Eles abrem e fecham pesados portões que se movem lentamente. Eu reparei que eles gostam mais de fechar os portões do que de abrir. E também é uma questão de segurança, eu acho. Finalmente chegamos à estrada que leva à cidade e minha mãe começou a ficar nervosa. Ficou mais nervosa ainda quando meu pai disse que havia muito trânsito e que, se ele não desse um jeito, chegaríamos atrasados ao cinema. No primeiro jeito que ele deu, num piscar de olhos, foi passar da pista da direita para a pista do meio e da pista do meio para a pista da esquerda, deixando um monte de inimigos para trás. Muito legal, mas não adiantou, porque a fila da esquerda estava menor, andava menos que a fila da direita. Papai falou então um palavrão e minha mãe disse: "Calma." Ele não quis saber de calma e conseguiu voltar rapidamente à pista da direita, usando o pisca-pisca e o potente acelerador, mas teve que usar o potente freio porque um enorme caminhão entrou na nossa frente e ficamos atrás de todos os carros que a gente tinha ultrapassado antes. Deu até para ler direitinho o que estava escrito no para-choque do caminhão: "Se está com pressa, passa por cima." Mas não dava. Então o papai teve uma ideia. Ultrapassou o folgado pelo acostamento. "E se tiver guarda?" perguntou minha mãe. "Nessa hora não tem", respondeu ele. Ele tinha razão, não tinha guarda. Mas tinha outro caminhão na frente do primeiro caminhão. E usamos o acostamento sem guarda para passar o segundo caminhão e também dois ônibus, uma carreta, uma van, e aproveitando o embalo, mais seis carros. E daí tocou o celular do meu pai e ele voltou para a estrada e atendeu. "Fala, Marquinhos", disse meu pai. "Papai tem razão. É mais seguro falar no celular na estrada do que no acostamento." Isso quem dizia era o vô Chico para ele, né? Não se deve ficar no acostamento falando no celular. Vejam, para nós o que está acontecendo é tão usual, já é tão fluido. Claro que é raro um de nós fazer algo dessa natureza. Talvez de vez em quando precisa muito fazer uma ultrapassagem, faz algo mais arriscado, mas nada dessa natureza aí. Mas o autor carrega nas tintas para caracterizar e para nos mostrar o quanto fica difícil nós termos uma relação com certos preceitos morais, certos preceitos éticos, diante de coisas assim. Não é? O título do livro, Ética para os Meus Pais, está aqui, ó, um modo de viver para os pais, a partir dos olhos do filho. O filho está vendo tudo isso, o filho está se tornando parte disso, está se envolvendo nisso, ora como contraposição, ora como apoio, mas em todas essas coisas, vários elementos começam a se perder. Elementos que para nós podem ser muito importantes, ligados a amor, fidelidade, compromisso, caminhada, existência, várias virtudes que achamos bonitas e importantes. Como manter? Como dar a elas a veracidade que elas pedem? Será que diante de situações como essas e outras muito graves, tudo isso não se perde? Uma hora o pai dele xinga uma mulher que está dentro de um Fiat. Ele diz que ela era uma loira burra. E a mãe do Tomás imediatamente faz uma intervenção. Ele diz que ele não deve falar isso de jeito nenhum, ainda mais na frente dos filhos. E ele, quando ela fala isso, não deve falar na frente das crianças, Tomás pensa, a criança que sou eu e a minha irmã. Só que ele diz que ele nem se importou, porque primeiro que a irmã dele não é morena e que ele não é mulher. Então o xingamento do pai não o atingiu, mostrando o alcance e o desdobramento de fatores já em andamento. Quando eles chegam ao shopping, eles têm que descer do carro e o pai diz para eles, cuidado com o banco de couro, não vão me derrubar coisa aí dentro e tal. E aí eles vão até o guichê para comprar as entradas e o pai dele vê alguém furando a fila. E aí exclama, mas que falta de ética para essa pessoa. Como uma coisa dessas se arruma na cabeça de criança? O que acontece com muitos de nós que achamos que podemos fazer estas e outras coisas impunemente? Essa criança de 6, 8, 10 anos que está conosco logo terá 20 anos e vai elaborar essas questões e vai demonstrá-las de maneiras, às vezes, muito difíceis para nós. E aí, já às vezes é no momento avançado, e por não vermos determinadas coisas por muitos anos, já não temos mais a capacidade de ver. E aí o que um filho, uma filha, às vezes vai nos dizer, soa como uma ofensa inadmissível. E às vezes nem ofensa é uma observação. Quando eles vão tratar do aniversário do menino, ele diz, mas ainda faltam 2 meses. E aí os pais dizem, não, mas a gente já tem que programar, tem que ver o futuro e tal. E ele diz para os pais que ele só quer convidar 3 amiguinhos dele. E os pais dizem, não, de jeito nenhum. O que vão pensar de nós? Uma festa para 3 pessoas. E também você vai convidar 3? Vão dizer que você não tem amigos? Não, você tem que convidar mais pessoas. Até para você receber presentes e tudo. Os pais dizem isso para ele. Claro que nós não vamos condenar os pais do Tomás de forma alguma. Vocês sabem bem quem são os pais do Tomás, não é? Para quem se dirige o texto. Então, acho que humildade e buscar compreender e crescer é interessante para nós mesmos. Sabemos das nossas contradições, dos nossos paradoxos. Está tudo bem. Nós não temos nenhuma pretensão de perfeição, não é? Queremos crescer, queremos aprender, corrigir coisas. Não fazer de novo determinados erros que são tão chatos, incômodos. É só isso. Não se trata de chibata em ninguém, não. De surra em ninguém, de bater em ninguém, de forma alguma. Os pais dizem que ele tem que convidar mais amigos para o aniversário. Senão vão dizer que até os pais dele são pão duro e que eles não têm dinheiro, isso não fica nada bem ali onde eles vivem. Bom, ele diz, então, vou convidar, vocês querem que eu convide, não tem problema. Mais adiante, o autor vai nos apresentar outros aspectos. Por exemplo, uma das partes mais peculiares aqui nessa obra diz respeito a quando o vô Chico traz a namorada dele de moto, tem o vô Chico, ele vai se casar com essa namorada e ele vai apresentar, o nome dela é Lua, vai apresentar ali para a família, para os dois netos, para a filha dele, que é a mãe do Tomás, e aí surgem muitas coisas, desde de preceitos da nossa época que nós não sabemos direito como fazer. A mãe do Tomás, quando vai falar com as crianças, diz que quem conta mesmo era a mãe dela, que foi a primeira mulher dele, foi a mulher com quem ele teve filhos, e não essa que ele está apresentando agora, que já inclusive nem é a segunda e nem a terceira esposa do pai dela. E vocês já consideraram o que essa mãe, sem querer, está semeando? O que ela está cultivando do ponto de vista de elementos morais e éticos? Mas o tema de hoje é o que você vê, meu filho. Se eu estou atento ao meu filho, ao que ele está vendo enquanto tudo isso está se passando, se eu de fato estou indo até o mundo dele e considerando o que ele está vivendo enquanto isso se passa, será que não me ajuda, não ajuda muitos de nós a pelo menos minorar determinados aspectos? Claro que outros nós nem temos como ver, são pontos cegos da nossa alma, nós nem compreendemos, nós já fazemos até como um elemento viciado das nossas estruturações, mas há muitas coisas que podemos observar e corrigir, não é? Há muitas coisas que podemos melhorar. No texto mostra um dia o pai dá um boné para o Tomás. Aí ele vai usar o boné, na escola é proibido, ele leva uma reprimenda, vai levar castigo. Quando chega em casa, a mãe do Tomás diz para o pai do Tomás, ó, o teu filho hoje aprontou algo na escola. Bom, não era filho dos dois para todas as coisas, quer dizer que quando erra, fica sendo filho de um só. Será que temos a ilusão de que as nossas crianças não veem isso? Que não aprendem com isso? Que não se armam com isso? Inclusive para um dia em que existiu um confronto, numa votação ou algo importante para a família? Tem um momento que o menino faz lá, diz um palavrão dentro de casa. E o vô Chico, que está ali perto, se acha no direito de mandar o menino para o quarto de castigo. E os pais ficam, não sabiam o que fazer, porque era um palavrão, algo usual na nossa época, mas o vô Chico diz, é preciso dar limites, vocês não podem deixar que uma criança fale palavrão ou faça arte sem tomar uma atitude, vocês vão ver como se faz. Tomás, vá para o seu quarto, você está de castigo por ter falado o que você falou. O Tomás olhou para os pais dele, os pais não fizeram nada, não é, a mãe dele também não fez nada, que é filha do vô Chico, ele foi para o quarto. Só que para o quarto é o melhor lugar do mundo para o Tomás, lá ele tem tudo, ele tem videogame, tem brinquedo, tem bichinho de pelúcia. O vô ficou desconcertado quando foi lá dizer que o menino podia sair, se sentiu enganado até, porque chegou lá e disse, puxa, mandei ele para cá, isso não é castigo. E aí tem toda uma discussão familiar sobre essa situação, e a mãe do menino fala para o pai dela, né, que quando ela era pequena havia coisas assim, né, e questiona essa história dos limites, mostrando para o pai dela que muitas das coisas que não estouraram nela foram estourar como quem pula um pequeno muro e cai do outro lado de algo, direto nos filhos. Algo que esse avô já viu. Ela nem precisava ter dito isso para ele, ele já tinha visto. Mas ela diz, você e mamãe faziam isso com a gente também. O nome dessa avó era a avó Mercedes, que nem viveu mais com o avô e também andou se casando outras vezes. E aí o vô Chico tenta se defender, diz, isso era contra a minha vontade, que ela fazia, castigava vocês, ou batia, ou perdoava. E ele diz que, na opinião dele, a Mercedes era muito mole com as crianças, que por ele teria tido outra educação, mas bem diferente, sabe? E aí ela diz que o nome dela, olha, há um problema aqui de família daqueles, na frente das crianças. Não é? E isso tudo termina quando entra a empregada, que é a Mari Flores, trazendo café para eles, aí eles se acalmam. Porque o vô Chico já estava discutindo com o pai do Tomás, e o pai do Tomás estava falando que falta de ética, né? O pai do Tomás falava muito sobre essas coisas. Olhe, existem muitos elementos ilustrativos sobre isso que estamos vendo. Mas basicamente há uma coisa que pode nos ajudar muito, muito, que é, diante das nossas ações, nos colocarmos no lugar das nossas crianças. Uma vez que muito improvavelmente o caminho contrário poderá ser feito, não é? Ela enxergar o mundo com o olhar de alguém com 30, 40, 50 anos é pouco provável, mas nós já estivemos lá. Lembramos alguma coisa, ainda sabemos algumas coisas. São cuidados muito pequenos, não vão resolver o mundo, mas podem ajudar muito, muito esse pouquinho, para muitas coisas. Finalizando o nosso trabalho de hoje, voltando agora às páginas finais do livro, quando o Frederico estava na escola conversando com aquelas crianças, que foi como nós começamos aqui hoje, não é? O Frederico disse que as pessoas costumam chamar de ética as coisas que têm a ver com o bem e com o mal, mas a ética também tem a ver com a vida, com os costumes, com as coisas que levam pessoas a fazerem com o jeito que levam a vida, com aquilo que gostam e que não gostam. E aí um dos meninos perguntou para ele, então será que os pais deveriam ensinar ética aos filhos? O Frederico achou que sim, o professor de filosofia, mas ele disse para as crianças assim, mas as crianças e os jovens também podem ajudar os mais velhos. O Tomás disse para ele que achava que isso não dava. E aí o professor Frederico disse, por que, Tomás, que isso não dá? Por que você não pode ensinar ética para os seus pais e tudo? Ele disse, porque eles não confiam mais na gente. Quando pensam que alguém errou feio, eu reparei que eles dizem que foi um erro infantil. Então, para eles, criança erra o tempo todo, não é justo. Ainda assim, o Frederico diz para eles que é muito importante que as crianças, elas, venham até nós. Que elas nos digam as coisas também. O Frederico disse, por que não? Muitos pais ouvirão quando uma criança disser, você não agiu bem, isso não é correto, você não está sendo justo. Alguns pais ouvem. Se esses alguns pais constituírem um número significativo, nós já temos uma janela para um horizonte melhor, provavelmente. Convido vocês a lerem a obra na íntegra, essa linda obra, Ética para os Meus Pais, de Yves Delataye, professor da USP, especialista em moral, uma obra muito bonita e muito importante para os nossos dias.